DW. Jornal da Manhã.
Bom dia, começamos na África do Sul com a grande incógnita se Jacob Zuma vai ou não cumprir a pena de prisão de 15 meses. E em Angola, 23 ativistas acusados de crime de desobediência foram absolvidos em Benguela.
Fomos submetidos a tratamento cruel e degradantes. Antes de nos porem na cela, fomos torturados e posto na cela, não nos deram lençol nem cobertor.
19 candidatos à presidência de São Tomé e Príncipe apresentam-se como defensores de uma nova política de imigração mais benéfica.
Desses 19 candidatos, espero que haja algum que faça alguma coisa pelo país.
Na Copa América, Brasil de Neymar e Argentina de Lionel Messi vão disputar a final de sábado. E no Euro 2020, Itália conhece esta quarta-feira o seu adversário na final marcada para domingo em Wembley. Eu sou Brahim Adarami. Bom dia. O Tribunal Constitucional da África do Sul volta a apreciar na próxima sexta-feira o recurso do ex-presidente do país, condenado a 15 meses de prisão. Jacob Zuma recusou-se a cumprir a sentença da Instância Máxima da Justiça Sul-Africana e entrou com um pedido para que a condenação seja suspensa. O recurso foi apreciado nesta terça-feira e, no final, o juiz do Tribunal Constitucional, Bekiziza Nguni, disse que vamos decidir a sentença na próxima sexta-feira, dia 9, às 11 horas e 30 minutos, disse o juiz Nguni. Zuma foi condenado na última terça-feira a 15 meses de prisão pelo Tribunal Constitucional por se ter recusado repetidamente a testemunhar em investigações de corrupção do Estado em que alegadamente esteve envolvido. As forças de segurança dizem que não vão prender o antigo presidente até que forem esgotados todos os recursos judiciais. O próprio Zuma, de 79 anos, afirma que prender um velho da sua idade em tempos de pandemia é colocar a sua vida em risco na prisão. Mandar-me para a prisão durante o auge de uma pandemia e com a idade que tenho é o mesmo que condenar-me à morte. A sentença de morte foi declarada inconstitucional na África do Sul em 1995 como resultado dos meus próprios sacrifícios e dos de milhões de sul-africanos. Zuma solicitou a suspensão da sentença de prisão de 15 meses até que o Tribunal Constitucional decida na próxima segunda-feira, dia 12 de julho, sobre o seu pedido de anulação de sentença. O advogado da Comissão Zondo, que está a investigar o ex-presidente Tembeka Nkukaitobi, pediu ao tribunal para rejeitar o pedido de Zuma.
We are dealing with a repetitive, recalcitrant lawbreaker.
Estamos a lidar com um infrator da lei bem conhecido que se chama Zuma. Ele veio agora pedir-lhe que o ajude a infringir ainda mais a lei. Deve rejeitar esse pedido. Pedimos-lhe respeitosamente que indefira o pedido e ordene ao Zuma que pague pelo que fez. Por seu lado, o advogado de Jacob Zuma, Dali Mpofu, diz que estão a forjar um caso que não existe e pede ao Tribunal Constitucional a considerar o seu novo recurso. Queremos que seja discutido o pedido de recurso de Zuma no Tribunal Constitucional a 11 de julho e quero pedir que Zuma não seja preso antes desse dia. As outras partes forjam um caso inexistente. Tecnicamente, a nova audiência não suspende a decisão do Tribunal Constitucional, que os especialistas em direito constitucional dizem ser histórica e não pode ser objeto de recurso. Desde o fim de semana, centenas de simpatizantes de Zuma congregaram-se junto à residência oficial do ex-presidente da África do Sul para evitar qualquer tentativa de a polícia prender o Jacob Zuma.
DW, do centro da Europa, para si.
E hoje, no espaço do ouvinte, perguntamos se acredita que o ex-presidente da África do Sul vai ser preso cumprindo a sentença do Tribunal Constitucional. Lafou Baldé diz que Zuma não tem como, lei é a lei, é o exemplo da democracia, ele sim acabará por ser detido. Osvaldo Januário duvida que Zuma venha a ser detido porque tem muita força. Calton Cadeado comenta também no nosso Facebook que não acredita que Zuma vai à cadeia porque tem um forte poder económico e também étnico no país, neste caso na África do Sul. Ainda vai a tempo de participar no debate matinal no Facebook.
pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O Gabinete Provincial de Combate à Corrupção, em Sofala, anunciou ontem a abertura de um processo contra dois funcionários do Programa Alimentar Mundial PAM, na cidade da Beira, suspeitos do desvio de cerca de 106 mil euros. Segundo a fonte citada pela agência Lusa, as autoridades detiveram, preventivamente, uma pessoa e a outra, um superior hierárquico, encontra-se em parte incerta após pedir demissão da agência. A Comissão de Inquérito do caso de La Vela apresenta hoje os resultados da investigação feita sobre alegada exploração sexual de reclusas no estabelecimento especial para mulheres de Maputo, segundo um comunicado na posse da DW África. Refira-se que o Ministério da Justiça de Moçambique suspendeu a direção da cadeia feminina de La Vela após denúncias da existência de uma alegada rede de exploração sexual em que guardas forçam mulheres reclusas a sair daquele estabelecimento para se prostituírem. A investigação decorreu durante 15 dias e os resultados são conhecidos hoje, às 16 horas de Moçambique. A Assembleia Parlamentar da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa começa hoje em Bissau, na Guiné-Bissau, dedicada ao tema o ambiente de negócios e desenvolvimento sustentável nos países da Cplp pós-Covid-19. A Assembleia Parlamentar antecede a cimeira de chefes de Estado e de Governo da Cplp, que se realiza em Luanda, Angola, nos próximos dias 16 e 17 de julho, altura em que a organização comemora os seus 25 anos de existência. O ministro do Interior da Guiné-Bissau, Boche Kandé, expulsou ontem das forças de segurança os três elementos envolvidos segunda-feira na tortura e humilhação de três jovens em Bafatá, no leste do país. A líder da juventude guineense, Aissatou Diallo, pede uma intervenção do Ministério Público.
Nós iremos convocar uma manifestação pública de toda a juventude em todo o quadrante do país para exigir realmente esse direito que está mesmo consagrado na Constituição da República da Guiné-Bissau, que é direito à manifestação. Achamos que o Ministério Público tem que acompanhar essa situação para realmente pôr fim a esse processo de violações repetidas das forças de segurança para com a população.
Tudo aconteceu na segunda-feira, dia em que dezenas de jovens saíram às ruas para reivindicar contra a falta de energia elétrica há mais de 6 meses na cidade de Bafatá, uma manifestação que foi reprimida pelas autoridades.
DW África. Deutsche Welle.
23 ativistas acusados de crime de desobediência às autoridades em Benguela, Angola, foram absolvidos esta terça-feira pelo Tribunal Provincial. Os ativistas tinham sido detidos no sábado numa manifestação por melhores condições de saúde em Angola, mas a absolvição não trava as críticas às autoridades, como nos conta o nosso correspondente Daniel Vasconcelos.
Os 23 ativistas manifestavam-se sob o lema Direito à Vida, Crime de Saúde, Não Morte nas Camas dos Hospitais no sábado, quando foram detidos pela Polícia Nacional e acusados de desacato às autoridades. Esta terça-feira acabaram por ser absolvidos pelo Tribunal da Comarca Provincial de Benguela, mas criticam a forma como o processo foi conduzido. Frederico Gabriel Chiaia, um dos advogados de defesa, fala mesmo num julgamento político.
Demos conta que os agentes, eles queriam remeter para outros crimes. Estamos a falar o crime de ofensas morais, o crime de desrespeito. Enfim, e nós entendemos que não colhe com aquilo que foram com os factos que foram produzidos em fase de julgamento. Imagina que nós tivemos vários contactos com as autoridades para ver qual é a possibilidade de nós termos contactos com os nossos arguídos. Infelizmente, fomos impedidos, já que um princípio de uma violação. Parece que estávamos perante um julgamento político. Isto é reprovável em todos os títulos.
Avisto Mbota, um dos detidos no dia da manifestação, afirma que os ativistas foram submetidos à tortura no Comando Municipal de Benguela.
Fomos submetidos a tratamento cruel e degradantes. Antes de nos porem na cela, fomos torturados e, posto na cela, não nos deram lençol nem cobertor. Tivemos que dormir no chão. Estamos no tempo de frio e o chão estava bastante frio.
Paulina Sara, mulher de um dos detidos, diz que está a ser difícil gerir a casa durante os dias de seu marido e mostra-se preocupada com a greve de fome que os ativistas decidiram levar a cabo contra a ação da Polícia Nacional.
Chego aqui desde sábado até aqui, com as crianças toda hora, papá está onde? Mas isso é mesmo uma manifestação que te traz mesmo assim, ficar assim, detido até aqui. Terça-feira são 4 dias. Porque esse momento aqui, eu estou em casa, nem doente, não estou a trabalhar. Ele é a única pessoa de casa, a única chave que eu tenho. Assim, ficar assim detido, sem trabalhar, sem nada. Então, o que eles pretendem fazer? Eles se fazem uma greve de fome. Sim, eles têm razão. Agora, desde sábado, que eles não comem nada. Tem um outro ali que saiu aqui doente, com a ambulância, com a fraqueza de fome. Você fica como? Tá mal.
Estrela Kawawa, mãe de Florência Afonso, de apenas 16 anos de idade, considerada ativista mais jovem de Angola, diz mesmo que vai processar o comandante municipal de Benguela, Felipe Cachota, caso não haja justificação para a detenção da filha menor de idade.
Prometo mesmo que se eles não me darem nenhuma satisfação contundente para fazer com que ela fosse detida, ele tem que ser processado. Eu vou processar o senhor Peixote, porque ele tem que me dar provas contundentes para a menina passar 3 dias fora de casa, na cela. Se ela participou numa dessas atividades, é porque se sentiu comovida com o sofrimento que a população está a passar.
Os 23 ativistas acusados de crime de desobediência às autoridades em Benguela foram colocados em liberdade nesta terça-feira ao final do dia. Da província angolana de Benguela para a DW, Daniel Vasconcelos.
Visite a página da DW África com notícias e reportagens sobre a Alemanha e a Europa. dw.com/português.
Somos a DW África, começamos na África do Sul, passamos pela Guiné-Bissau, Angola. Agora voltamos a São Tomé e Príncipe. Os santomenses votam no próximo domingo, dia 18, para eleger o novo inquilino do Palácio Cor-de-Rosa, desta vez disputado por 19 candidatos. As eleições presidenciais, com cenário para uma possível segunda volta, visando a escolha do sucessor de Evaristo de Carvalho, também contam com os votos da diáspora. João Carlos está a acompanhar as movimentações dos candidatos em Portugal.
As brigadas da Comissão Eleitoral Nacional estão já em Portugal a preparar as condições para a realização do ato eleitoral do próximo dia 18. Cerca de 7.300 eleitores inscritos nos cadernos eleitorais votam nestas eleições presidenciais para a escolha do sucessor de Evaristo de Carvalho. Georgina dos Anjos, com 28 anos de residência em Portugal, nunca se interessou pela política. Chamou a sua atenção o número de candidatos que concorrem para estas eleições presidenciais, cuja campanha oficial decorre até o próximo dia 16. Sem revelar qual a sua escolha, esta cidadã santomense vota nestas eleições pela primeira vez.
Este é o primeiro ano que me despertou o interesse, porque sendo um país tão pequeno, com 19 candidatos, desses 19 candidatos, espero que haja algum que faça alguma coisa pelo país.
Assim, admite que também possa votar nas próximas eleições legislativas, tal confere a emenda introduzida à lei eleitoral.
Sim, é importante porque é necessário que todos os cidadãos votem, vão poder fazer escolhas, porque não havia essa oportunidade com os cidadãos que estão fora do país.
Depois de um novo recenseamento no início do próximo ano, para a atualização dos cadernos eleitorais, os santomenses na diáspora votarão pela primeira vez nas eleições legislativas de 2022, através das quais esperam eleger um deputado como seu interlocutor. Há muito tempo que a Associação da Comunidade Santomense em Portugal, a COSP, reivindica o direito de voto da diáspora, reafirma o seu presidente António Cádio.
Veio em bom tempo a revisão da lei eleitoral, não é? E que possivelmente está tudo apontado que no ano de 2022 nós teremos as eleições legislativas e que a diáspora terá pela primeira vez a oportunidade também de escolher os seus deputados para a Assembleia Nacional.
Para este dirigente associativo, ter deputados da diáspora no Parlamento significa ter uma voz que defenderá as exigências dos santomenses espalhados pelo mundo. No caso concreto de Portugal, a comunidade pede mais desempenho das relações bilaterais para uma melhor integração e inclusão na sociedade portuguesa.
Nós estamos a falar questões também que, sobretudo, a questão voltada para os trabalhadores, questões da segurança social. que é uma batalha das associações. Devo dizer que desde 2004 que foi assinada essa convenção, que era parte também, não ratificou.
Quanto às eleições presidenciais do dia 18, o dirigente da ACOSP diz ser também um momento oportuno para o exercício pleno da cidadania, sendo certo que terá de haver uma segunda volta para a escolha do novo presidente da República. De Lisboa para a DW, João Carlos.
DW Notícias.
A Tunísia acaba de entregar aos seus 14 parceiros do Conselho de Segurança da ONU um projeto de resolução pedindo à Etiópia que pare de encher o reservatório da sua polêmica barragem no Nilo, denunciada pelo Egito e pelo Sudão. O Conselho de Segurança da ONU pede ao Egito, Etiópia e ao Sudão a fim de finalizar, dentro de 6 meses, o texto de um acordo vinculativo sobre o enchimento e gestão da grande barragem da Renascença da Etiópia. Membros da família de Kenneth Kaunda, que morreu em junho, foram ontem a tribunal contestar o local de sepultamento daquele que é considerado o pai da independência da Zâmbia, que deverá ser enterrado hoje. O governo quer um funeral de Estado num cemitério reservado aos chefes de Estado e a família quer que seja enterrado junto da sua esposa.
DW Futebol.
No desporto, a Seleção Nacional de Futebol de Moçambique, Mambas, defronta esta quarta-feira o Zimbábue em jogo da primeira jornada do Grupo B do torneio COSAFA 2021. O jogo começa às 12 horas de Moçambique. A Argentina qualificou-se nesta madrugada para a final da edição 2021 da Copa América em Futebol, marcando o encontro com o anfitrião Brasil, ao vencer a Colômbia por 3-2 no desempate por penaltis após 1-1 nos 90. Brasil-Argentina joga-se no sábado. No Euro 2020, a Itália qualificou-se ontem pela quarta vez para a final do Euro de futebol ao vencer a Espanha. António Deus.
A squadra azzurra bateu a Espanha no desempate por grandes penalidades. No tempo regulamentar, registrou-se empate a 1 bola e os golos surgiram apenas na segunda parte. Aos 60 minutos, Chiesa abriu o marcador para a Itália com um remate em arco que só parou no ângulo inferior esquerdo da baliza de Unai Simon. A Espanha empatou o jogo ao minuto 80, com Álvaro Morata a igualar El Niño Fernando Torres como os dois jogadores com mais golos pela seleção espanhola em fases finais do Europeu, 5 golos. O jogo foi para prolongamento, mas ficou apenas decidido no desempate por grandes penalidades. Bernardeschi marcou para a Itália e Donnarumma defendeu o pontapé de Morata. Jorginho fez o 4-2 e qualificou a Itália para a quarta final na história dos campeonatos da Europa. A seleção que nunca foi à final é a Inglaterra, que esta quarta-feira vai defrontar a Dinamarca na outra meia-final, com quase 60 mil adeptos a carregar a equipa da casa em Wembley. Mas esta Dinamarca é dinamite. Vai jogar uma meia-final do Euro pela quarta vez e já foi campeão da Europa em 1992. Será que voltará a surpreender no Euro? Ou os ingleses vão mesmo cantar Football is coming home, que é como quem diz, chegar à final e conquistar o Euro 2020.
DW, espaço do ouvinte.
António Deus com o desporto europeu de futebol. Pode acompanhar tudo sobre o Euro em dw.com/português, também no nosso Facebook. Agora voltamos ao espaço do ouvinte. Hoje perguntamos, acredita que o ex-presidente da África do Sul vai ser preso cumprindo a sentença do Tribunal Constitucional? Recebemos vários comentários no nosso Facebook. Salimo António disse que será preso, pois o sistema judiciário é independente na África do Sul, diferente dos outros países, como por exemplo em Angola e Moçambique, onde o sistema judicial é completamente partidarizado. A Sérgio Morelela comenta que, a bem da ordem jurídica do país, ele deve se entregar e cumprir a pena, porque assim não está a dar exemplo da promoção da justiça no país. Também J. Moana diz que é preciso sim cumprir a sentença e acredita que Jacob Zuma será detido. A todos os ouvintes que participaram nesta nossa edição, muito obrigado. Também perguntamos no Facebook se acredita que na final da Copa América vai ganhar a Argentina, a de Messi ou o Brasil. Muitos também estão a responder. Muito obrigado a todos. Bom dia.